Bom, no caso de Shelley, essa identidade inicial, ela é indiferenciada, né? Não há aí uma qualidade que se ressalte, a qualidade do sujeito ou a qualidade do objeto, ou aspecto subjetivo ou aspecto objetivo, ou aspecto consciente ou aspecto inconsciente. É justamente o mundo da manifestação, o mundo da diferenciação, aquele que vai encontrar uma diferença entre eu e não eu, entre espírito e natureza. Ora, como espírito e natureza são oriundos de uma mesma realidade, de uma mesma qualidade, então, qualitativamente falando, eles são idênticos, né? Isso, essa identidade qualitativa é aquilo que mais acima foi comentado como aquele todo sujeito e objeto, né? Ou seja, natureza e espírito são manifestações dessa única qualidade, o Hegel chama aqui no final do parágrafo de número 7, né? Ou melhor, denomina essa realidade, né? O absoluto de die einzige Qualität, né? A única qualidade, né? Das absolute. Quer dizer, essa única qualidade é esse todo sujeito e objeto que se manifesta ora como espírito, ora como natureza. Mas então, se espírito e natureza manifestam uma única qualidade, onde está a diferença entre natureza e espírito? A diferença reside justamente no fato de que a natureza, e o espírito apresentam diferenciações quantitativas. Ora, com o predomínio do sujeito sobre o objeto, é o mundo do espírito, ora, com o predomínio da natureza, no predomínio do objeto sobre o sujeito, é o mundo da natureza. Então, contrariamente ao que foi visto em Fichte, aqui a diferenciação é quantitativa, e uma diferenciação que, no entanto, é oriunda e proveniente de uma só e mesma qualidade, que é o absoluto. Então, o que nós temos aqui é uma situação totalmente inversa daquela defendida por Fichte. E, portanto, né, como ele disse anteriormente, o absoluto, ele está presente tanto no lado da natureza quanto do lado do espírito. Todos os dois lados são o absoluto, se pondo, contrariamente ao caso de Fichte, onde a diferença era uma diferença qualitativa e apenas o lado do sujeito, o lado do espírito, recebia a qualificação do absoluto. A meu ver, como eu já havia dito anteriormente, é justamente essa posição aqui apresentada, a posição de Shelley, é que também será criticada por Hegel futuramente. E, principalmente, isso já se manifesta na sua crítica, né, ao método matemático, o método aí da quantidade, e que manifesta, né, essa exterioridade, né? Ou seja, um método matemático que já deixa, portanto, de lado o que para Hegel é fundamental, né? A imanência científica. E isso fica muito manifesto no texto do Hegel, da sua história, nas suas preleções sobre a história da filosofia, onde ele comenta, né? A filosofia de Fichte e mostra, pelo menos aos olhos de Hegel, que a filosofia de Fichte não tem uma imanência científica, ela é baseada na exterioridade. E aqui ele fala dessa diferença, né, em Fichte, que é uma diferença qualitativa, né, e, portanto, deixando, né, sujeito, né, de um lado e objeto do outro lado. Mas a solução de Schelling, por sua vez, tem também, né, os seus problemas, né, isso ficará mais claro, né, para Hegel adiante, né, na medida em que se trata de uma diferença ainda de quantidade e, portanto, né, não exprimirá adequadamente o que é, aos olhos de Hegel, o movimento dialético do espírito e da natureza. Mas, enfim, não é o caso aqui agora de aprofundar esse ponto, dos futuros desdobramentos da filosofia de Hegel, mas se concentrar aqui nessa distinção, né, entre as posições de Fichte e as posições de Schelling com base na quantidade e na qualidade. Repetindo, né, para Fichte, a identidade, a síntese é quantitativa e a diferença é qualitativa. Para Schelling, a identidade é uma indiferença qualitativa e a diferença é quantitativa. E é por isso, então, que o absoluto que se reconstrói, como ele diz aqui no finalzinho do parágrafo de número 7, o absoluto que se reconstrói a partir da diferença quantitativa, ele não é um quantum, né? Não é uma quantidade, como é a tentativa de Fichte, mas ele é a totalidade, porque aí sim, né, na medida em que espírito e natureza são uma só qualidade, né, uma só e mesma qualidade que se manifesta quantitativamente de forma diferenciada, então, o progresso não é um progresso em direção ao infinito e ao determinado, e aí nós temos de fato uma totalidade, né, um movimento, né, que retorna a seu ponto de partida depois, né, de passar pelo momento da diferenciação. E, portanto, né, a síntese e a identidade, né, ela é completa, né, perfeita e não uma inacabada.